Muito bem, com a ajuda de Hashem,
nós estamos nos aproximando de Purim.
Eu gostaria de fazer um pequeno apanhado da história da Megilá. Nós já fizemos no passado, uma vez lendo dentro da Megilá, versículo por versículo. E a ideia, esse ano seria, sem ler dentro da Megilá, mas contar a história com o máximo de detalhes que for possível. E não temos muito tempo para Purim. Mas para nós termos uma noção melhor da história da Megilá, afinal de contas tem o que está escrito na Megilá, de forma resumida, sucinta, e tem toda a história que está por trás do que está escrito na Megilá, tanto nos Midrashim, na Gemará, o que veio antes da Megilá também. Então vamos tentar, se Deus quiser, abordar o máximo que der. Em primeiro lugar, nós temos que fazer uma pequena introdução para entender onde acontece essa história. O povo de Israel saiu de Mitzrayim, receberam a Torá e foram para a terra de Israel levados e acompanhados por Hashem o tempo todo. Chegando em Israel, Hashem ajudou e, com batalhas incríveis e milagrosas, o povo de Israel conquistou a terra de Israel e, desta forma, teve primeiro os juízes, sem entrar em todos os detalhes, depois finalmente os reis, e finalmente se constrói o primeiro templo com o rei Shlomo. David HaMelech fez as fundações e o seu filho Shlomo concluiu e construiu o Beit HaMikdash. Esse Beit HaMikdash durou 410 anos e numa primeira parte muito bem e depois aos trancos e barrancos foi aguentando. Infelizmente o comportamento do nosso povo tinha altos e baixos, mas assim uns baixos muito baixos. E depois vieram os profetas, quer dizer, já tinha antes, mas vieram os profetas que avisaram e alertaram o povo que se continuarem nesses passos, o Beit HaMikdash seria destruído. Infelizmente, nós não ouvimos nossos profetas e, de fato, acabou culminando com a destruição do Beit HaMikdash. A destruição do Beit HaMikdash teve várias fases, quer dizer, o exílio teve várias fases. No ano de 3319 da criação do mundo, Nebuchadnezzar, o imperador da Babilônia, conquista Israel e ele conquista o reinado de Jehoiachim, que era o rei nesta época. Depois de 8 anos, em 3327, Nebuchadnezzar leva para a Babilônia o primeiro exílio, onde ele exila o rei Jehoiachim, também chamado de Jeconiá, junto com vários sábios. Nossos mestres enxergam isso como um remédio para a grande pancada, porque depois viria a destruição do templo, 11 anos depois, e pelo menos, quando Beit HaMikdash foi destruído e todo mundo foi levado para o exílio, já havia uma estrutura judaica para absorver e receber estes judeus que foram levados para a Babilônia. Isso por conta desse exílio, primeiro exílio, onde foi levado o rei e muitos talmidei hachamim, muitos sábios, que já montaram uma estrutura toda onde eles estavam, e desta forma, depois, os judeus que vieram foram, digamos, bem recebidos, ou pelo menos podiam ter a estrutura judaica lá. Esse Jehoiachim, ou Jeconiá, aparece na Megilá, porque Mordecai também foi levado neste primeiro exílio, como a Megilá conta
Asher Hoglah, Mirushalayim, Hagolah Asher Hogleta, Inyechonia, Melech Yehudá, ele foi levado para o exílio junto com o exílio do Yehonia, que é o rei Yehoiachim. 11 anos depois, tem a destruição do Beit HaMikdash, propriamente dito, pelo rei Nebuchadnezzar. E leva todo mundo que sobrou para a Babilônia. Depois do rei Nebuchadnezzar, reina um rei chamado Evil-Merodach, filho dele. E depois dele, veio o rei Belshazzar, que é conhecido em português como Baltazar. Em 3389. E aí, nós precisamos, então, lembrar de um detalhe muito importante. Os nossos profetas haviam avisado que, se o Beit HaMikdash for destruído, terá 70 anos de exílio até que possam voltar para Israel. Os reis da Babilônia sabiam disso. E por isso, Belshazzar, quando dá 70 anos da conquista do seu avô de Israel, ele diz: 70 anos. 70 anos e os judeus continuam aqui. Nada aconteceu. Isso significa que é tudo papo furado dos profetas dos judeus. E, portanto, vamos festejar. Festejar que os judeus nunca mais voltarão para a sua terra. E assim, Belshazzar faz uma super festa. E nessa festa, ele manda trazer os objetos do Beit HaMikdash, que estavam com eles confiscaram, levaram. E também, ele se vestiu com as roupas do Kohen Gadol, festejando e debochando dos judeus que vocês nunca mais voltam para a sua terra. No meio da festa, apareceu uma mão de fogo que assustou eles muito e escreveu na parede umas letras. Eles olharam e não conseguiam entender. Chamaram vários para tentar decifrar, ninguém sabia. Chamaram o Daniel. Daniel, o famoso Daniel da Cova dos Leões. Daniel era um grande sábio. Chamaram ele, ele trabalhava para o rei. Ele era um dos ministros do rei. Chamaram ele e falaram para ele o que está escrito lá na parede. Tem várias opiniões por que ninguém conseguia ler, se estava escrito como em japonês, que se escreve de cima para baixo. Então, estavam lendo as letras. Estava uma do lado da outra, mas não formava nenhuma palavra, mas tinha que ler de cima para baixo. De qualquer forma, ele leu lá escrito Mene Mene Tekalu Farsin. E Daniel explicou para eles que isso significa que o seu tempo está contado, deu, findou-se, e você foi julgado, e no final das contas, a Pérsia vai invadir o seu reinado. E o Midrash conta que naquela mesma noite, a Pérsia, que já tinha tido algumas guerras e lutas contra Babilônia, fez um contra-ataque e conseguiram conquistar a Babilônia. Não só isso, o Midrash conta que, de forma curta, que o Baltazar saiu do palácio para ir ao banheiro, ficava fora do palácio, e como ele estava com medo naquela noite que fossem invadir, ele deu ordens que não podem permitir a entrada de ninguém no palácio. Quando ele voltou do banheiro, ele pediu licença para entrar no palácio, disseram para ele que não pode entrar. O rei deu ordens que ninguém entra, mas eu sou o rei. Tá vindo com piadas. Não permitiram ele entrar, acabaram matando ele. E, naquele momento, o Império Persa invade a Babilônia e conquista a Babilônia.
No ano de 3390, quer dizer, no ano seguinte, o rei da Pérsia, chamado Koresh, Ciro, que era um rei bom, era um rei bondoso com os judeus, muito bondoso, ele disse: vocês, sabe uma coisa? Vocês não querem construir o templo? Quem quiser pode subir para Jerusalém e construir o templo. E ainda por cima eu vou ajudar vocês. E vou financiar o que vocês necessitam para a construção do Beit HaMikdash. E assim começam a construir o segundo templo sagrado. Não é muita gente que vai, mas vai. Vai um grupinho, uma turminha. E começa a construir o segundo templo. Com aval do império. Muito bem, depois disso, em 3392, quer dizer, dois anos e pouco depois, o já com o reinado de Ahasuerus, temos é o começo do reinado de Ahasuerus, temos uma carta que é enviada por moradores de Israel que não gostavam dos judeus antissemitas, liderados por um dos filhos do Haman, Shimshai, filho do Haman. Não deve ter escrito Shimshai, não deve ter escrito Shimshi. É uma carta delatando e falando muito mal dos judeus, que eles querem se rebelar, blá, 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 blá. No final das contas, o que eles conseguem é um embargo da obra do Beit HaMikdash. Acabou. Não dá mais para construir o templo. O templo está parado. E praticamente é neste ponto que começa Megilat Esther. E é muito importante saber de todo esse histórico que tem aqui para trás. Porque, primeiro, os judeus estão num momento assim prestes a retornar à sua terra. Começaram a retornar. Começaram a construir o templo. E tudo foi parado. Parado por quem? Ahasuerus e família do Haman. Esse é um dado de extrema importância. Segundo lugar, o templo sagrado se encontra bem no centro da história de Purim. Você vai falar, mas pera, eu li a Megillah, eu não vi escrito lá sobre o templo. Verdade, não está escrito de forma muito evidente. Mas está escrito sim, como nós vamos falar mais para frente, quando o Ahasuerus pergunta para Esther o que você precisa. Ele diz: Ad Hatzi Hamalchut, até metade do meu reinado eu dou para você. E o Rashi traz lá, palavras dos nossos mestres no Talmud, o que é até metade do meu reinado, quer dizer, metade do reinado. O que significa metade do reinado? Metade do reinado significa o que está no centro do meu reinado. E o que está no centro do meu reinado, da Pérsia, um reinado enorme, Ahasuerus, fez batalhas, conquistou muitos países, e assim começa a Megilá. O que está no centro de todo esse grande aglomerado de países é Jerusalém e o Beit HaMikdash. E o Ahasuerus diz para Esther, sem saber que ela é judia, mas se você está vindo pedir pelos judeus, eu sei que tem uma pressão forte, de jeito nenhum, o templo sagrado não vai ser reconstruído. Eu dou para você o que você quiser, construção do templo sagrado, de jeito nenhum. Agora, só para finalizar essa primeira parte de introdução, é importante lembrar que, então, em 3394, que é o terceiro ano do reinado do Ahasuerus, tem o banquete. E é importante saber que em 3408... Ah, um detalhe importante. Nós vamos falar depois, mas por que o Ahasuerus faz o banquete? Um dos motivos é 70 anos de novo. De novo 70 anos apitando. Se o rei da Babilônia calculou 70 anos desde que a Babilônia conquistou Israel e não deu certo, não era aquela data, vem o Ahasuerus e diz: nós estamos agora em uma distância de Galut Yoyachim. Nós estamos agora há 70 anos do momento que o exílio aconteceu, o primeiro exílio. E, portanto, nós podemos festejar que aconteceu o primeiro exílio 70 anos depois, quando seria a redenção dos judeus, não está sendo a redenção dos judeus. E, portanto, vamos festejar. Isso é um detalhe que acontece no começo da Megilá. Quando efetivamente é construído o Beit HaMikdash, em 3408, que aí sim é 70 anos da destruição do templo, e é sobre isso que os profetas queriam dizer, 70 anos vocês vão ficar sem o Beit HaMikdash, 70 anos sem Beit HaMikdash. Assim foi. E isso acontece com, depois já da morte do Ahasverosh, é o rei seguinte, Dariavesh Hasheini, Dario II, é ele que dá a permissão dos judeus voltarem a construir o templo sagrado, e assim eles concluem a construção que estava embargada desde o começo do reinado do Ahasverosh.